Política Regional, com Elcio Costa.
Meu amigo Elcio Costa, muito bom dia. Marcelo Rocha aqui ao meu lado, né? Tem a vinhetinha, Elcio Costa, Política Regional. Por que que eu tenho que falar antes da vinheta, Elcio Costa, Política Regional? Um dia eu aprendo, viu, Elcio Costa? Bom dia, meu amigo.
Mas você sabe tudo, Fernando. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui na CBN. Prazer conversar com vocês.
Satisfação toda nossa. Eu vou te convidar ainda para ser o comentarista do CBN Vale Esportes nas jornadas esportivas. Temos que triplicar a sua jornada de trabalho. Tá? Tem muito pouco serviço pela frente aí, viu, Elcio?
É, eu tô meio vagabundão, né? Então vamos lá. Mas eu só falo do Corinthians, eu não falo de outros times, não, hein?
Eu nunca vi. O Elcio Costa é o tipo do profissional que o dia tem 24 horas. Uhum. Ele só não trabalha as 24 horas porque ele tem que dormir pelo menos 3. Nas demais 21 horas do dia, é trabalho. Uhum. O nome é trabalho, o sobrenome é hora extra. Né? Meu amigo Elcio Costa, por falar em futebol, né? Palmeiras campeão da Copa São Paulo, Palmeiras ganhou ontem, Palmeiras vai ser campeão no sábado. O ano de 2023 vai começar verde, viu, Elcio?
Olha, pelo jeito vai começar e vai se manter, né? O Palmeiras hoje tem o melhor time do Brasil, a gente olha sem coração clubista. Hoje a estrutura do Palmeiras, a estrutura do futebol do Palmeiras é invejável, tem o melhor time do país, possivelmente vai ser campeão sábado, foi campeão da Copinha com méritos, né? Campeão invicto com méritos. E a gente tem que se espelhar no que acontece de bom também do outro lado do muro, né? Do lado dos rivais. É o Corinthians... Um período teve uma estrutura de futebol exemplar e agora está dando umas cabeçadas. Mas ainda confio no nosso time, viu? Eu confio no nosso ataque alfanumérico, né? O YA9, o RG10, aquelas coisas todas que o povo inventa. Mas quem sabe a gente dá sorte, né? Decide no coração algum jogo importante, mas está difícil, o ano vai ser verde.
Coisas do futebol moderno, né?
Está de volta aquele jogador paraguaio, né?
O Guerreiro, né? Parece...
Guerreiro, não Guerreiro.
O Romero.
Romero.
Ángel Romero.
Agora vai, hein?
Agora vai.
Ele é um xodó da Fiel, né? Você sabe que a Fiel, ela tem uma imaginação própria, né? O time às vezes pode estar ruim, mas ela fica alegre com algumas coisas... que significam pra gente, né? A volta dele foi uma volta importante, ele é um xodozinho, foi um talismã de um time muito bom. Agora, olha, eu acho que se o time engrenar, pode dar trabalho, mas como estrutura, como trabalho mesmo, assim, ter garrafa vazia para trocar, no futebol brasileiro é Palmeiras, Flamengo, Atlético, e nós estamos num degrauzinho abaixo, precisamos subir. Como todo corintiano, eu acredito que a gente vai subir. Aos 49 do segundo tempo, vai subir.
Bom, já vou combinar com José Geraldo Amoroso Jorge. A partir de segunda-feira vai ter o comentário de Elcio Costa no CBN Vale Esportes, né? Logicamente vamos dobrar o salário do Elcio, porque ele é merecedor, né? Eu sou igual deputado, eu aumento meu salário, o valor que eu quero, é assim que funciona. Ô Elcio, a gente sabe que a gente falou em deputado agora, mas eu lembrei, né? A gente já comentou tanto aqui, né, na CBN a respeito desta situação envolvendo a Cracolândia. Felício Ramute já havia anunciado que teria, né, esta missão pela frente, que foi passada pelo Tarcísio de Freitas, mas nesta semana saindo do forno e já a definição oficial, né, Elcio?
Olha, saiu do forno essa semana, uma dessas batatas quentes aí que o governador Tarcísio de Freitas colocou na mão de Felício Ramute, acabar com a Cracolândia. O plano que une prefeitura, estado, foi detalhado na última terça-feira à noite, nas vésperas do aniversário da cidade de São Paulo, foi detalhado pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes. Coordenado por Felício Ramute, ele tem 4 pontos básicos: abordagem de usuários por meio de profissionais especializados, cuidados no tratamento da dependência química, integração entre todas as forças que atuam naquela região e atuam com os dependentes químicos, e oferta de serviços públicos com atualização do cadastro único desses dependentes. Olha, de imediato serão abertas 1.000 novas vagas em comunidades terapêuticas, contratados 200 profissionais especializados em dependência química e aberto mais ou menos de 260, 264 leitos para desintoxicação. Mas o plano que o Felício coordena vai mais além, terá ações na área de justiça terapêutica, aluguel social de R$ 1.200 para mais ou menos 5 mil famílias que já são atendidas em abrigos e hotéis do centro da capital, e a instalação de 500 câmeras inteligentes no centro de São Paulo para tentar coibir o tráfico de drogas. Olha aí, mais ou menos o que o CSI faz aqui de São José faz. Nós estamos fazendo escola, levando isso aí para São Paulo. É um desafio e tanto, e olha, é um pepino complicado, porque mal foi anunciado, já recebeu críticas o plano. O Centro da Divergência é uma ideia de internação compulsória de dependentes químicos, que foi admitido por Tarcísio numa entrevista coletiva na noite de terça-feira. Essa estratégia, a internação compulsória, é considerada ineficaz, por exemplo, pelo padre Júlio Lancelotti, bastante conhecido da Pastoral do Povo de Rua, e pela Promotoria de Direitos Humanos. Sinal que não vai ser fácil resolver essa batata quente aí pelo Felício. Interessante a gente acompanhar, Fernando, porque Cracolândia não existe só no centro de São Paulo, né? Uma ideia que pode dar certo lá pode ser aplicada, replicada em outros lugares, como, por exemplo, aqui em São José dos Campos, onde pontos de consumo de crack, lamentavelmente, se encontram espalhados em diversas regiões da cidade. É um problema grave. Para constatar isso, por exemplo, basta a gente dar um passeio por algumas ruas do centro aos domingos em São José. A gente vê cenas lamentáveis e chocantes. Por isso, a gente tem que desejar sucesso na ofensiva de São Paulo contra a Cracolândia e sucesso a Felício, que tem nas mãos, como eu já disse, uma batata quente daquela.
E aí é uma situação, né? Já citamos aqui, o Marcelo já fez comentários a respeito, né? Quantas ações já foram tomadas, né, com o objetivo de colocar um ponto final nesta situação, mas o resultado nunca foi definitivo.
Nunca foi definitivo, porque a gente comentou, inclusive hoje mesmo, porque o que os governos anteriores, gestões anteriores têm feito? Tirar essa população de um determinado local, sei lá, por alguma questão imobiliária ou pelo dano que está sendo feito por aquele parque, aquele centro, e levar para outro lugar, que não acaba não resolvendo muito. E essa questão que você citou, realmente, Elcio, deve ser a grande preocupação da questão prática da funcionalidade, que é essa internação compulsória. Porque se até hoje não conseguiu migrar, só conseguimos migrar a pessoa de uma área da cidade para outro canto da cidade, a partir de hoje, essas pessoas vão ser compulsoriamente internadas onde? Em que hospital? Em que unidade será construído? Existem unidades específicas? Existem pessoas capacitadas para isso? Como será esse atendimento? Será um atendimento humanizado? Será um atendimento como se fosse um cárcere privado? Ou seja, não deve chegar a esse nível. Deve ser, imaginamos que seja um atendimento que envolva psicólogos, sociólogos, pessoas de enfermagem, mas é uma estrutura enorme para conseguir captar todas essas pessoas num determinado local. Esse local existe por um acaso, será?
Olha, essa questão da Cracolândia é um desafio, como você já disse, eu já mesmo já comentei aqui, todo o Fernando, né, já comentou também, é um desafio complicado que já foi enfrentado algumas vezes. As últimas intervenções na Cracolândia foram desastrosas. Na gestão de João Dória, por exemplo, a ação na Cracolândia especificamente também previa internação compulsória, mas acabou descentralizando a Cracolândia, né, em várias Cracolândias espalhadas na região central de São Paulo, porque se atuou num ponto específico e não transportou geograficamente as que não no dependente químico e no problema social que isso também acarreta. Eu conversei recentemente com o Felício sobre isso, ele está bastante determinado e animado com o projeto. Ele sabe que é complicado, toda essa questão de infraestrutura está sendo revista, e acho que talvez a diferença seja não ter uma ação específica por um lado só. Não tratar só a área social, ou só tratar como um caso de polícia, ou só tratar como uma questão imobiliária. Eles apostam numa ação mais, vamos dizer assim, global, né? Uma ação mais global para tratar da questão. Eu acho que é interessante a gente acompanhar. Essa questão da internação realmente gera polêmica, já foi dado o alerta aí pelo padre Júlio logo na sequência do anúncio da, do plano do governo do estado para a Cracolândia, e agora é acompanhar para ver, Marcelo, porque essa é uma questão complicada. O consumo de crack cresce assustadoramente, a dependência é uma coisa assim horrível, a ação no organismo é drástica, e é preciso que o poder público busque solução. Cabe à sociedade organizada, cabe aos veículos de imprensa, cabe a todos nós acompanhar, criticar quando é necessário e fiscalizar a ação. Vamos ver se dá certo, né?
Vamos acompanhar de perto toda esta mobilização, que não é somente, né, do governo do estado, envolve a prefeitura, ONGs, entidades sociais. É uma necessidade, né, que precisa ser resolvida o mais rápido possível. Mas também é difícil, né, no meio de tantas pessoas que pensam de forma diferente, encontrar uma solução. Mas algo necessita ser feito. E como disse o Elcio Costa, eu me lembro muito bem que a gente brincava, né, de batata quente, né? Batata quente, batata quente, batata quente, queimou, né? Tomara que não queime, né, nas mãos do Felício Ramute. Tomara que, porque eu vejo no Felício competência para buscar alternativas e tentar resolver essa questão. Se ele terá, dentro desta busca que ele vai fazer, pessoas também capacitadas, é um outro tema, mas a gente sabe que não faltará, o Felício não medirá esforços para resolver esta questão. Tomara que dê certo, estamos aqui na torcida. Para fechar sua participação, Elcio Costa, o jornalista que o povo gosta, disse aqui o Alexandre da Silva. Não esquece de você, viu, Elcio?
E bom, obrigado, Alexandre, um abraço. Olha, antes de terminar, Fernando, eu queria fazer um registro que é importante a gente acompanhar. Maria Rita Singulano está tomando posse agora, se tudo correu bem, né? Tomando posse agora de manhã na Aconvap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Ela é a primeira mulher a dirigir a entidade. Ela substitui Zé Renato Fedato e fica no biênio 23-24. Maria Rita é conhecida na cidade, é uma engenheira com diversas passagens pela prefeitura, foi secretária de obras, secretária de habitação em governos do PSDB, e ela, olha, é um dínamo. Ela trabalha pra caramba. Então, parabéns a ela, boa sorte. Vamos ver como é que o setor e a entidade se comportam esse ano e no ano que vem na nossa cidade.
Boa sorte a Maria Rita Singulano. Já mostrou competência também em outras áreas aqui do nosso município, como você disse, e que agora a Convap, né, já estava em boas mãos com o Fedato, e agora com a Maria Rita Singulano. É um setor, né, que sempre, a área da construção talvez passe por um ou outro momento de dificuldades, né? Uhum. Mas a todo momento tem algo sendo construído. Então é uma área que sempre também, né, está em pleno desenvolvimento. Meu amigo Elcio Costa, quero agradecer a sua participação. O convite está feito. Um dia você será o nosso comentarista em uma jornada esportiva, viu, Elcio?
Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Não tem que fazer... Olha, no futebol, eu sou um cara extremamente objetivo em várias coisas. No futebol eu tenho lado, então.
O comentarista esportivo tem que ser imparcial.
Claro, vamos chamar até um alfaiate para medir as suas medidas, para você usar a camisa oficial da CBN, viu?
Tá bom, combinado. Eu fico lá fazendo cenário, né? Sabe aquele cara que fica lá que não fala nada, só faz o cenário? Eu fico lá fazendo cenário.
O Elcio, ontem lá no Martins Pereira, mais de 2.600 torcedores, né? Para um primeiro jogo em casa, eu achei fantástico o público. Daqui a pouco estamos superando o recorde lá da Arena Neoquímica. Vamos...
Ô, louco, você tá otimista, hein?
É só começar a vencer no campeonato que o público volta. 10 mil, 20 mil no Martins Pereira. Vamos precisar jogar no Maracanã, né? Para poder receber o público. Elcio, grande abraço, obrigado pela presença. Uma ótima quinta-feira.
Para vocês também.
E até semana que vem, meu amigo.
Batendo cartão. Obrigado. Abraço.
Grande abraço. Obrigado ao Elcio Costa, jornalista, convidado participando conosco, falando sobre política regional aqui na CBN.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.